Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje eu estou fazendo um teste de um microfone. Se porventura eu não der conta de usar, você não repara, não. Porque está sobrando mão hoje. Acho que eu nunca preguei com tantas mãos assim do meu lado. Então eu estou assim meio perdido. Não sei o que eu faço. Aleluia! Eu vou pregar com o meu iPad na mão. Porque, pronto, agora pelo menos já tem uma mão a menos. Facilita, oh Deus, me ajuda, Senhor. Amém. Eu já imaginava que hoje nós seríamos um número menor. É normalmente dia dos pais, dia das mães, Natal. Os irmãos têm compromissos familiares. Nada demais, né? Sem condenação e sem culpa. Mas se eu pudesse condenar, meu Deus. Mas eu não posso e não quero, em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar aqui na frente o Cairo Salim e o Agenor Mariano. Cadê o Agenor Mariano? Ele está aqui entre nós? Agenor. Ah, está ali, está vindo ali. Amém. Irmãos, essa semana começa a campanha, propriamente dita, a campanha política. E o Cairo Salim, nós temos já apoiado em várias eleições. Você pode dizer, ah, pastor, não é melhor a gente mudar? Não, porque ele está aprendendo. As pessoas não nascem sabendo. Então, ele tem aprendido e nós estamos aprendendo junto com ele também. E todos nós estamos crescendo juntos. Amém? E essa semana ele foi, tomou posse como vereador em Goiânia. E se ele era suplente, e agora tomou posse porque o titular saiu, não sei por causa de quê, licença por motivos pessoais, mas candidatar não impede. Pode continuar sendo vereador e candidatar. Ele saiu por alguma questão pessoal e o Cairo Salim assumiu essa semana e já começou a semana fazendo média comigo. Propôs lá de fazer uma sessão solene para homenagear os 20 anos da videira. Amém. É uma grande bênção, 20 anos da videira, não é verdade? Mas é só no ano que vem. 20 anos só no ano que vem. Que vai ser. E nós só iremos comemorar, na verdade, no final do ano que vem. Então, mas não tem problema fazer homenagem a partir de agora. E ele também está dizendo que está homenageando 30 anos de ministério. Dia 20, agora, 20 de agosto, eu faço 30 anos que eu fui ordenado. 30 anos. Os irmãos estão aplausivos hoje. 30 anos não são dois dias, né? Os anos passaram rápido aqui para nós. Desses 30 anos, 20 anos foram aqui nessa igreja com esses irmãos. Muitos estão comigo desde o começo dos 30 anos. Tem algum irmão que está comigo desde o começo, lá dos 30? Estou vendo ali a Rosiane, estou vendo outros irmãos. Aleluia. Obrigado por não desistir de mim. 30 anos caminhando com o mesmo pastor, né? Deve ter tido muita oportunidade de cair fora, mas permaneceram. Eu louvo a Deus. Costumo dizer que as pessoas mais antigas, elas é que nos dão credibilidade no ministério, né, por esses anos todos. E o Agenor Mariano, que era vice-prefeito de Goiânia, e agora vai se candidatar a senador. Não é pouca coisa, não. Pode aplaudir também, hoje os irmãos querem aplaudir, aleluia. Só quero ver se vão aplaudir na hora que eu estiver pregando. Então, Agenor Mariano também está se candidatando a senador. Eu disse para ele que ele é um homem de fé, arrojado, porque é um desafio realmente monumental, mas o Senhor pode levantar Davi, não é? De onde menos se espera. Esses são os caminhos de Deus. Então, a gente crê que isso pode ser uma grande bênção. E nós precisamos de gente envolvida realmente para defender os valores. Essa semana, o Deltan Dallagnol, quantos conhecem Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol é o responsável do Ministério Público pela Operação Lava Jato. Ele é crente, muito crente, por sinal, líder de célula. E ele me ligou essa semana, ver como são as coisas. Aquelas 10 medidas, infelizmente, não foram adiante, né? Foram barradas, porque de fato tinha algumas coisas realmente ali que precisavam de ser equilibradas. Faltou um pouco mais de como eu diria, maturidade para poder fazer aquelas propostas. Algumas delas realmente não eram viáveis e eram anticonstitucionais, agrediam as liberdades individuais. Amém. Eu acho que isso também é importante, você ter o bom senso de avaliar aquelas que não eram plausíveis e apresentar novas propostas. Então agora o Ministério Público está propondo 70 mudanças, mas são mudanças menores, mas que vão ter um impacto grande. E ele pediu o nosso apoio como igreja. O apoio, na verdade, é contra a corrupção. Quantos são contra a corrupção? Você sabe, todo mundo é contra. Eu não conheço ninguém a favor, só os corruptos. Mas até eles, hipocritamente, são contra também. Só são a favor se forem eles. Então, é possível que você vai ver em algum momento, algum vídeo aí, vai aparecer minha cara lá, que ele pediu para a gente mostrar um vídeo para influenciar aqueles que nos conhecem, para apoiar essas medidas. E nós precisamos, por que eu sempre digo? Nós precisamos de gente no legislativo, nem tanto no executivo. Nós normalmente não apoiamos candidatos majoritários, prefeito, governador, presidente, ok? Por quê? Porque esses cargos do executivo, eles são focados em executar e respeitar leis que são votadas no legislativo. Então, o grande negócio é você votar leis corretas. Infelizmente, o nosso Supremo tem se arvorado a criar leis, né? O Supremo não foi feito para criar leis. Essa semana eles começaram o processo para, como se diz, legalizar o aborto no Brasil. Mas eles nunca foram eleitos por ninguém e eles vão fazer algo sem ouvir a opinião de 200 milhões de brasileiros, que majoritariamente são contra. Isso mostra o tanto que o nosso legislativo é fraco, e eu não vou falar de política em nome de Jesus, aleluia. Então, por isso, nós precisamos de eleger homens que defendam valores, defendam princípios. É incrível como hoje em dia, defender o correto virou o errado. Quando você defende a família, você virou agora fascista, é assim que eles dizem. Esses como é que eles dizem? São os pregadores da intolerância, do ódio. Hã? Fundamentalista nós somos mesmo, mas veja, eles estão nos acusando de pregar o ódio. Como assim ódio? Nós estamos defendendo um negócio que é assim por milhares de anos e é assim de acordo com a palavra. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E falou o que para eles? Crescei e multiplicai. Ele não falou para dois homens crescer e multiplicar, nem duas mulheres. Então, quando nós defendemos a família, nós não somos contra ninguém. Nós só queremos que a família continue sendo o foco. Mas quando fazemos isso, somos tidos como intolerantes e pregadores do ódio. Imagina, estão pregando ódio contra alguém. Quer dizer, defender um valor como esse, tão simples e tão básico, virou sinônimo de fascismo. Que coisa horrorosa. É assim que vai caminhando o mundo. Inversão de valores. É inevitável, é uma causa perdida. Esse mundo está entesourado por fogo. A ira de Deus vai cair em algum dia. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos incomodar o diabo em nome de Jesus. Quantos concordam comigo? Nós não vamos ceder, não vamos contemporizar, nós vamos ser diferentes, não vamos nos conformar com o mundo, nós vamos ser de acordo com o que a palavra de Deus diz. E se isso custar perseguição, fazer o quê? Se isso custar rejeição, o que você há de fazer? Mas nós vamos ficar com o ensino da palavra de Deus. Quantos estão comigo nisso? Vamos orar por eles? Fique de pé onde você está, por um instante. Deixa eu chamar aqui os pastores de governo, rapidamente. Ok. Nas reuniões de líderes eu deixo vocês falar. Aqui não. Estende para cá sua mão. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é Deus sobre esta nação. E o Senhor é quem estabelece, é o Senhor quem remove. Ó Deus, segundo a tua soberania, te pedimos, Senhor, estabelece homens corretos, retos, homens, ó Deus, que defendem os valores coerentes com a tua palavra, homens que não tenham medo de emitir opiniões e pareceres, que não sejam reféns de coisa alguma, homens que defendam a honestidade, ó Deus, homens, ó Deus, que respeitem o patrimônio, que respeitem a propriedade privada, que respeitem também aquilo que é público. Ó Deus, nós oramos hoje que os teus filhos, ó Deus, sejam guardados e que eles possam, ó Deus, desempenhar esse ministério que também procede do Senhor, naquele lugar para onde o Senhor já os tem levado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu não vou responder perguntas. Quero dizer para os demais candidatos, porventura estejam conosco, que querem também receber oração, quem vai marcar um dia para orar por todos. Mas você entende que nós precisamos de apoiar alguém, porque se apoiar todos, divide-se, pulveriza-se o voto e não elegemos ninguém. Não é nada pessoal, e nem isso para nós é uma bandeira. Nós como igreja não fomos chamados para isso, pelo menos não a Igreja Videira, mas como cidadãos fazemos isso em época de eleição. Mas não é o nosso chamado, nem aquilo que arde no nosso coração. O que arde nos nossos corações é o reino de Deus, é o governo de Deus. Amém, irmãos? É a igreja. Só tem uma coisinha aqui que a irmã mandou, e eu quero dar uma palavra para ela amorosa. Bom dia, pastor. Não é uma pergunta, é um pedido de oração. Essa semana mudou um vizinho novo para o fundo da minha casa. O fundo assim, o lote do fundo, certamente. E descobri que é um centro de macumba. Nesta noite, eles ficaram incorporando várias entidades. De dentro da minha casa, dá para ouvir as vozes, risadas assustadoras. Já viu? Risada assustadora é mais ou menos assim. Duas noites seguidas. Tenho dois filhos pequenos, eles estão com medo. Essa é a palavra-chave dessa história, medo. Fico o tempo todo orando. Gostaria que a igreja orasse sobre isso. Moro em Campinas. Ô, querida irmã, eu entendo essa situação sua, realmente é embaraçoso. Se o centro está fazendo barulho e está incomodando você, você tem todo o direito de procurar a Secretaria do Meio Ambiente e fazer a sua reclamação. Mas preste atenção, você não tem que ter medo do diabo. O diabo é que tem que ter medo de você. Nada que procede do inferno pode agora atingir você, a não ser o medo. Se ele consegue fazer com que você tenha medo, você fica paralisada e você não consegue fazer mais nada e fica em função disso o tempo todo. Amém? Então, quando eles estiverem lá fazendo isso, liga o som também da sua casa, que eles ouçam músicas assustadoras, canções ungidas, entende? Vai atrapalhar. Vou dar um testemunho da minha mãe para você. A minha mãe morava lá no Goiânia 2. E o que aconteceu? Um dia apareceu uma pessoa na célula dela, que não era da igreja, era um visitante, mas ninguém conhecia. Ele chegou, sentou, e quando os irmãos começaram a orar, manifestou o demônio. Os irmãos oraram, ele foi liberto. Depois perguntou-se para ele de onde ele era, o que ele estava fazendo ali. Ele falou que era do centro espírita que ficava ao lado. E ele foi lá porque a entidade disse que aquela reunião estava atrapalhando ele. E ele ficou curioso para saber quem é que está atrapalhando a entidade. Veja, a célula nem sabia, mas quando a célula começava a cantar e orar, a entidade não vinha. E aí o líder daquele terreiro não conseguia fazer o seu negócio, seu serviço, porque sem entidade não tem nada, não é? E aí a pessoa foi lá, porque a célula está atrapalhando. Presta atenção, nós temos 3.500 células de jovens e adultos nessa cidade, Goiânia e Aparecida, 3.500. Você tem noção o que essas células estão fazendo no mundo espiritual? Estamos atrapalhando muita incorporação por aí. Mas nós não atrapalhamos porque vamos lá impedi-los. Não, eles têm liberdade. Eles são cidadãos livres. Nunca pense que eles não têm liberdade. Tem liberdade. O brasileiro pode adorar quem quiser, o que quiser, desde que não faça barulho para incomodar o vizinho. Ele tem liberdade. E nós damos liberdade para ele. Mas nossa guerra é espiritual. Quando você começa a orar na sua casa e você ergue a sua mão para o céu e aponta para aquele lugar, presta atenção, as entidades vão respeitar você. Ouça, querida irmã, se você chegar na sua casa hoje, você pode levar alguns irmãos com você e você apontar a mão para lá e dizer, não vai descer mais nenhum. Ou subir, não sei de onde é que eles vêm, de baixo ou de cima. Porque lá eles falam baixar, mas eu acho que anda subindo, porque eles vêm do inferno, mas tudo bem, olha para cá. Se você chegar lá na autoridade, sem medo, em fé, e disser, não vai mais incorporar nenhum aqui, se quiser vai ser em outro lugar, você atrapalhou um negócio, mas ninguém pode acusar você juridicamente, porque a sua guerra não é contra homens, sua guerra é contra o diabo. Fale com o diabo, não fale com homens. Comande o diabo, não comande homens. Os homens nós amamos, mas o diabo, nosso inimigo, nós subjugamos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Quantos dizem amém?
Amém.
Aleluia. Minha mão hoje está... Hoje os irmãos realmente querem aplaudir. Vamos aplaudir muito hoje. Aplaudir é bom. Mas eu vou segurar o iPad. Aplaudir é bom. Mas dizer amém é mais importante. Por quê? Aplaudir, qualquer doido lá fora faz. Não tem impacto espiritual. Amém tem. Porque o ímpio não fala amém, porque amém é o nome de Jesus. Sabia? Jesus tem muitos nomes. Um deles é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O amém significa aquele que é e que faz também com que seja, o nome dele é amém. Quando você fala amém, você está invocando ele, mas também quando você fala amém, você está dizendo, eu creio e recebo essa palavra. Quando você fala amém, acaba que o seu coração também é tocado. Você pode até ser cheio do Espírito dizendo um amém. Agora imagine dizendo muitos améns.
Aleluia. Já sente seu Espírito diferente.
Então presta atenção, você pode aplaudir, presta atenção, aplauda bastante, aplaudir é muito bom, só lembra que dizer amém, dizer um glória a Deus, tem mais poder, e é um poder que vem sobre você, e que também está em você, mas quando a gente junta aqui, parece que o poder é multiplicado, parece não, é com certeza, amém? Hoje eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, e... Me perdoe, porque vai ter muitos tópicos, serão 7 tópicos. Quantos tópicos serão, irmãos? Você não fica ansioso, eu estou lembrando que hoje é dia dos pais, eu vou terminar na hora, se Deus quiser. Então não fique angustiado, porque eu não vou me deter muito individualmente em cada um deles. Mas eu sinto um desejo de falar. Essa palavra, já ministrei ela na conferência das mulheres, mas eu sinto que é importante ministrá-las também hoje. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Hoje eu quero falar sobre a lei e a graça. Mas eu quero falar, não é 7 definições, eu quero falar 7 maneiras de você perceber a diferença entre a lei e a graça. Ok? Não é que cada tópico é um novo tópico, os 7 tópicos são apenas um. Mas são 7 maneiras de você ver. Por quê? Porque eu quero que o Espírito Santo alargue seu entendimento. Por que que está no meu coração? Porque a coisa mais importante na vida, ouça o que eu vou te dizer, é ter o favor e a bênção de Deus. Quem tem o favor e a bênção de Deus tem tudo. Entende o que eu estou dizendo? Quem tem favor prospera. Quem tem favor, portas se abrem. Quem tem favor, tem sucesso, é bem sucedido. Quem tem favor, os céus também estão abertos sobre ele. Quem tem favor, as pessoas também concedem favor para ele. As pessoas olham para ele com um olhar favorecido. Sabe por que eu tenho favor? Quando eu olho para você e você me olha com olhos de favor. Você coloca favor sobre mim. Então, o favor é a coisa mais importante. Não ter o favor é a coisa mais grave na vida. Como podemos viver sem o favor? Agora, precisamos ser humildes e perceber que, às vezes, nós saímos do favor. Qual que é a condição para termos o favor? Diga, a condição para vivermos no favor é permanecermos na graça. Permanecer aonde? Só tem favor quem está firmado na graça. E o que, que é a nossa tendência? Veja, a Bíblia é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança. O que caracteriza a Velha Aliança? Lei. O que caracteriza a Nova Aliança? Graça. Só tem favor quem vive debaixo da Nova Aliança e permanece nela. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Acontece que tudo é uma postura da nossa mente. Isso significa que no mesmo dia, você pode alternar momentos na graça e momentos na lei. Esse é que é o problema. Nós alternamos. Há momentos em que nós estamos aqui confiando no favor imerecido, mas há momentos que estamos aqui confiando em algum merecimento nosso. E esse é o problema. Por que isso acontece? Não quero condenar você por causa disso. Isso é normal, porque a nossa mente foi condicionada a pensar em termos de lei. Mas hoje, a vontade de Deus é que a sua mente seja reprogramada, recondicionada a pensar em termos de graça, favor de Deus. Mas o que é isso de maneira prática? A lei e a graça podem ter muitas formas. Elas podem se manifestar em aspectos diferentes. É isso que eu quero mostrar para você nessa manhã. Primeiro. Ok. Não está funcionando? Está desligado. Não, está ligado. Lei é favor merecido, graça é favor imerecido. Diga, lei é favor merecido. Isso significa que todas as vezes que você anda confiado no seu merecimento diante de Deus, você está andando de acordo com a lei. Diga, graça é favor imerecido. Eu já falei isso muitas vezes, eu sei que você está ouvindo e pensando, já ouvi isso antes, mas muitas vezes nós não paramos para perceber que às vezes no dia a dia, a gente acaba confiando em algum merecimento. Se você prova a graça, o favor imerecido, você vai experimentar vida, saúde, prosperidade, sucesso, provisão, proteção, segurança. Tudo isso é garantido para você, desde que você viva confiado na graça. Lá em Romanos, talvez não vai dar para projetar, mas você pode abrir sua Bíblia. Romanos 5,17, um versículo muito conhecido, diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga muito mais. Presta atenção, se através de Adão reinou a morte, agora muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você vai reinar em vida. Quem reina em vida, reina porque recebeu abundante graça. Você só pode. O que significa reinar em vida? Quem reina em vida está reinando sobre as obras do diabo, está reinando sobre a doença, está reinando sobre a pobreza, a miséria, está reinando sobre o medo, a insegurança, a ansiedade. A vontade de Deus é que você reine, governe sobre tudo isso, domine sobre tudo isso. Mas isso só acontece se você receber abundante graça. Não é pouca, é abundante graça. Isso significa que nós vivemos debaixo desse tremendo favor imerecido. Mas muitos de nós, em alguns momentos, queremos esperar receber algo de Deus porque fizemos algo, porque obedecemos em algum momento. Eu já disse para você outras vezes, vou repetir, mas isso tem uma implicação poderosa. Você, presta atenção, você vai receber porque Deus é bom, não porque você é bom. Entende o que eu estou dizendo? Se Deus desse para você, porque você é bom, você estaria vivendo no Velho Testamento. Entende? Hoje, Deus não pode dar para você nada enquanto você acha que está recebendo porque é bom. Porque se Ele der, Ele está reforçando justiça própria, merecimento. Deus então vai, pelo Espírito Santo, tentar abrir os seus olhos, mostrar para você que você não é, Ele é. Quando você entender que Ele é bom, você não, que na sua carne não habita bem nenhum, mas Ele é bom, aí Ele vai abençoar você. Essa é a abundância da graça. A abundância da graça é provar constantemente da perfeita, grandiosa bondade de Deus na sua vida. Bondade de Deus. É isso que faz toda a diferença. E é por causa disso que você experimenta esse reino em vida. Você reina em vida porque recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Mas muito, o dom, a justiça é um dom. Não é mais resultado da sua obediência, porque você cumpriu todos os mandamentos. Não, é um dom que você recebeu. Ok? É um dom que você recebeu. E porque você crê que recebeu esse dom, e você desfruta de favor, grande favor, muito favor e merecido, você vai reinar sobre as suas circunstâncias. Amém? Lá em Romanos 4,14, também fala uma coisa interessante. Muitos crentes não reinam em vida, mas também não herdam as coisas deste mundo. Nós somos habituados a pensar que a nossa herança é só no céu, que a gente vai herdar apenas as coisas lá no céu. Mas Paulo diz lá em Romanos 4,14, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro. Herdeiro do quê, meus irmãos? Os irmãos estão lendo? Eu falei errado? 4,13. Romanos 4,13. Vou esperar você abrir, porque o pessoal lá não consegue alternar entre o PowerPoint e a Bíblia, então você vai ter que ler a Bíblia hoje. Olha o que diz: não foi por intermédio da lei, não foi por intermédio da lei. O que é lei, meus irmãos? Favor o quê? Merecido. Então, não foi pelo favor merecido que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Presta atenção, a promessa de Deus foi para Abraão e a sua descendência. Paulo diz em Gálatas que nós somos filhos de Abraão. Todos aqueles que creem são filhos de Abraão. Quantos são filhos de Abraão? Sabe por que você é filho de Abraão? Porque você creu como Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Você creu e recebeu o quê? O dom da justiça. Então você é filho de Abraão. Aqui está dizendo que Abraão e a sua descendência têm a promessa de herdar o mundo. Isso significa que a miséria não é para você. A pobreza não é para você. Isso significa que a vontade de Deus é que você vai herdar bênção aqui. Há muita coisa no céu. Não vou falar do céu hoje. Quero falar só daqui. Há uma promessa que você vai receber esse mundo como herança. Riqueza como herança. Influência como herança. Posição como herança. Para quem que é esse? Para os que são merecedores? Não. Olha o que o texto continua dizendo, no verso 14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, o que é lei, meus irmãos? Favor merecido. Se aqueles que vivem com base no favor merecido é que vão herdar o mundo, Paulo diz, então anula-se a fé, e o que acontece com a promessa? É cancelada. Se você perguntar para qualquer crente legalista o que impede ele de receber a bênção, ele vai responder o que para você? Pecado. Tem pecado na sua vida, irmão. Sabe por que você não tem recebido? Tem pecado na sua vida. Sabe por que você não tem prosperado? Tem pecado na sua vida. Sabe por que você não tem tido sucesso financeiro? Tem pecado na sua vida. Sabe por que o casamento está ruim? Tem pecado na sua vida. Não importa o que aconteça, vão dizer a mesma coisa para você, tem pecado na sua vida. Mas o texto não diz que é o pecado que cancela a promessa. O que cancela a promessa? Quando você anda confiado na lei. E o que é lei? Favor merecido. Sabe por que você não tem recebido? Porque você está tentando merecer a bênção. Você está tentando merecer aquela resposta da sua oração. Você está tentando ser bonzinho o suficiente para merecer que Deus prospere você, para merecer que Deus abra porta para você, para merecer ter um casamento cheio de vida, para merecer ter filhos abençoados, para merecer ter um ministério. Você está o tempo inteiro esperando merecer. Mas eu quero te dar uma boa notícia: desista de merecer. Isso tudo vai ser dado para você somente se for de graça. Quando você desistir de tentar merecer e receber pela abundante graça, você vai ver acontecendo na sua vida. E para de aceitar a condenação de amigos de Jó que estão perto de você. Que não importa o problema, ele só tem a mesma resposta. Mas não é a resposta do Evangelho. Pastor, pecado é ruim. Sim, pecado é ruim e traz consequências horríveis. Mas o pecado não intimida Deus. O pecado não impede Deus de fazer na sua vida. Tem uma coisa que impede Deus de fazer na sua vida. Sabe o que é? Favor merecido, justiça própria, lei. Nos evangelhos, os únicos que não receberam nada de Jesus foram os fariseus. Por que eles não receberam? Porque eles se julgavam merecedores. Eu cumpro toda a lei, eu obedeço todos os mandamentos, eu jejuo com a igreja, eu lidero célula, eu vou no culto todo domingo, eu não faço mal para ninguém, eu não traio minha mulher, eu não fumo, eu não uso droga, eu nem bebo. Então é claro que eu sou abençoado. Enquanto você viver nesse padrão, filho, você está saindo do favor e caindo na maldição. Você sai da bênção e cai na maldição. Pastor, eu sou crente. Sim, mas você só tem a bênção se permanecer em Cristo. Quando você vem para uma outra rocha, um outro fundamento que não é Cristo, a maldição vem. Muitos preferem sentir segurança no que fazem do que sentir segurança no que Cristo fez. A nossa segurança é o que Ele fez. Quantos dizem amém? Amém. Segunda maneira de dizer, avance o próximo. Tem que prestar atenção aqui. Lei é buscar ter justiça própria, graça é receber a justiça de Cristo. Paulo diz lá em Filipenses 3:9. Filipenses está no Novo Testamento, 3:9, diz assim: e ser achado nele. Nele quem? Cristo. Eu quero ser encontrado em Cristo. Como? Não tendo justiça própria, que procede da lei. Justiça própria é aquela que você tem quando você acha que obedeceu. A palavra de Deus diz que ninguém nunca, jamais cumpriu a lei. Mas aquele que é cheio de justiça própria, ele acha que cumpriu. Mas cumpriu o quê? Alguns mandamentos que ele pôs na cabeça dele, que ele acha que são os mais importantes. Aqueles outros que ele não consegue cumprir, o que, que ele diz? Não, mas eu sou sincero, Deus está vendo meu coração, eu fiz o melhor que eu pude. Ele acha que para Deus é suficiente. Isso não é. O padrão de Deus é altíssimo, o padrão de Deus é divino. Só pode entrar no céu quem nunca, presta atenção, quebrou a lei. Aí você fala: pastor, como é que é possível isso? Como é que é possível isso? Eu agora, então não posso entrar no céu? Pelo seu esforço, jamais. Quem confia em merecimento próprio está tentando chegar no céu sem depender de Cristo. Presta atenção. Sabe por quê que Deus abomina tanto a justiça própria? Porque tudo é para Cristo. Cristo é o centro de tudo. Ele encabeça todas as coisas. O Espírito Santo está aqui hoje para exaltar Cristo, centralizar Cristo em todas as coisas. Qualquer coisa que você faz para Cristo, você recebe de volta de Deus. Quando você honra Cristo, Deus honra você. Quando você adora Cristo, Deus abençoa você. Quando você crê em Cristo, Deus salva você. Mas preste atenção, quando você despreza Cristo, você perde a bênção e o favor. Pastor, como é que eu desprezo Cristo? Você despreza Cristo quando você acha que você mesmo tem condição de cumprir as justas exigências de Deus. Quando você diz que você tem condição, ninguém diz realmente isso com a boca, você diz isso com o seu comportamento. Quando você confia que você é capaz de obedecer o mandamento, você está dizendo o seguinte: não precisava de Cristo ter vindo, não precisava dele ter vindo, bastava falar para mim que eu obedecia. Para que esse trabalhão todo? É só a gente esforçar e obedecer. Quando você faz isso, você despreza a obra de Cristo. Preste atenção, não tem nada mais abominável diante de Deus do que alguém desprezar a obra de Cristo e confiar na sua própria força e merecimento. A maneira de você honrar a Deus e a Cristo é você honrando a obra do Calvário. Quando você diz, não é por mim, é por causa dele. Quando você diz, eu jamais poderia subir ao céu, mas aquele que desceu de lá vai me levar para lá de volta. Você está honrando a Cristo. A coisa mais humilde que você pode fazer é reconhecer a sua impotência e incapacidade e confiar na plena suficiência de Cristo. Quando dizem amém? Isso é tão importante, é tão vital. Quando você percebe isso, você cria aversão à justiça própria. Você fica com aversão quando alguém quer comprar a salvação com um sopão, com uma roupa, com um remédio, com uma oferta, ajudando alguém. Quando você vê alguém querendo comprar a entrada no céu com essas coisas, seu coração se revolta. Sabe por que se revolta? Porque isso é um desprezo a Cristo. É um desprezo àquele que, sendo Deus, se fez homem, se humilhou e assumiu a forma de servo. Sendo Deus, o autor da vida, provou a morte por nós. Foi levado ao inferno, mas não ficou lá, porque nele não havia pecado. O pecado que ele levou lá era nosso. Mas no inferno ele pegou as chaves da vida da morte e ressuscitou ao terceiro dia para ser Senhor de vivos e de mortos. E toda língua, em algum momento, vai confessar que ele é o Senhor. Se você fizer isso hoje, você ganha a recompensa do céu. Mas se você fizer isso naquele dia, não vai acontecer nada. Hoje é o tempo da oportunidade de honrar o que Cristo fez. Quantos querem fazer isso hoje em nome de Jesus? Então rejeite a justiça que procede da lei. Terceiro, lei é demanda, graça é provisão. Veja, eu não estou falando três coisas da lei e da graça, estou falando três maneiras de você ver a lei e a graça. Lei é demanda, porque a lei são exigências. Não faça isso, não toque naquilo, ou faça isso, faça aquilo outro. A lei sempre coloca demandas. A graça, por outro lado, ela nos dá o quê? Provisão. Então, o Deus que fazia a demanda no Velho Testamento, ele agora nos dá a provisão pela graça no Novo Testamento. Quantos estão entendendo? Veja, palavra de Deus, quando você vive com base em demanda, como é que é na prática viver com base em demanda? Deixa eu arrumar aqui minha roupa. O que que é viver com base em demanda? É sempre pensar na exigência. Então imagine se eu vivesse com base em demanda. O que que seria de mim? Ah, eu tenho que pregar essa semana. Meu Deus, eu tenho que ter uma palavra. Meu Deus, eu tenho que ter alguma coisa para dizer. Eu tenho que ter unção. Eu tenho que ter algo. E eu vou ficar angustiado porque eu tenho que ter. Quem acha que tem que ter, está vivendo na graça ou na lei? Na lei. Pastor, mas isso não é zelo? Não. Zelo é quando você diz o quê? Eu vou pregar porque ele tem me dado abundância de revelação. O Espírito está sobre mim e me deu unção. A unção me capacita a pregar. Eu vou confiado na unção do Senhor. Então eu vivo durante a semana esperando no Senhor. Ele vai me dar a palavra. Ele vai me dar o suprimento. Ele vai me dar a inspiração. Ele vai operar através de mim. Não sou eu que vou fazer. Ele vai fazer. Consegue perceber a diferença entre os dois? Quem vive na demanda, em primeiro lugar, ele vive o tempo inteiro angustiado. Tá bom, vamos mudar. Falar de pastor às vezes é complicado, você não é pastor? Vamos pensar em você. Você é um vendedor. Tem demanda sobre você. Você tem uma meta, sua meta é essa, e esse mês, quando atingir a meta, vai dobrar a meta, e você fica angustiado, porque se não conseguir a meta, você vai ser demitido, e você precisa desse emprego, porque você vai sustentar sua casa, e tem tantos compromissos financeiros, e você está pensando em termos de demanda. Quando você vive em função da demanda, primeira coisa que vem, angústia. Segunda coisa, vem carência, uma sensação de carência, sensação de que você não tem, o tempo inteiro você não tem o que você precisa. E por fim, um peso, um estresse, uma pressão monstruosa. Quem vive assim, vive angustiado. Como é que você vive em termos de provisão? É quando você é um vendedor, você diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o Deus que me capacita. A unção dele me ensina todas as coisas. O Espírito está em mim. Ele vai me dizer onde é que eu vou vender. Ele vai me direcionar os melhores clientes. O caloteiro vai afastar de mim, mas aquele bom cliente eu vou vender para ele. E você levanta em fé, confiado em quê? Provisão. Mas qual a base? O diabo vai falar na sua cabeça isso. Qual que é a base que você tem para confiar que vai ter essa provisão? O diabo diz. Você tem sido tão bom assim? Você tem sido fiel nesse nível? Com base em quê você pode ter essa confiança? Aí que você entra na graça. Você fala, eu vou ter porque eu vivo com base no favor de Deus. Não com base na exigência. É o favor dele que me concede todas as coisas. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? É fundamental você viver com base na provisão, porque isso afeta tudo. No casamento, por exemplo, por que que muitos casais vivem o tempo inteiro se digladiando? Porque ambos vivem com demanda. Quem vive debaixo de demanda, ele fica demandando do outro no mesmo nível. Eu tenho que ser uma boa mãe, não tenho sido uma boa mãe, eu vou ser uma mãe melhor, uma mãe, eu vou ser uma mãe exemplar, porque uma mãe exemplar age assim, age assado, não faz assim, não faz assado, e você fica cheio de demanda. Se você viver nessa postura mental, querido, você vai ser uma mulher, mãe, angustiada e estressada. Mas se você vive com base na provisão, você levanta de manhã dizendo o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para eu ser uma boa mãe. A unção dele me capacita a educar meus filhos. A unção dele me ensina como fazer todas as coisas. Eu espero no Senhor. Ele já me supriu. Essa pessoa vive em função de quê? Suprimento. Ela sempre está pensando que ela tem. Quem vive com base na lei está sempre pensando que não tem. E que precisa de ter. Mas quem vive com base na graça, sabe que já tem todo o suprimento que ele necessita, porque o suprimento é a presença do Senhor dentro dele. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Demanda, como é que você vive? Com base na demanda ou com base na provisão de Deus? Você vê, o Senhor Jesus, ele vivia com base na provisão. Um certo dia, os discípulos, eles estavam no deserto, uma multidão, e Filipe chegou para ele, falou, Senhor, temos que deixar o povo ir embora, porque eles estão aqui o dia inteiro, Jesus ministrou o dia inteiro, e eles, muito tempo sem comer, eles vão sair aí pelos campos e vão desmaiar. O que que o Senhor diz para eles? Nossa, é mesmo, hein? Nós não temos nada aqui, não temos dinheiro, não temos suprimento. Aí o Senhor falou o que para Filipe? Dá vocês mesmo comida para eles. Mas aí, Filipe, que tinha mentalidade de demanda, quem tem mentalidade de demanda sempre está pensando que não tem. Ele só faz as contas. Bom, aqui tem só de homens, são 5 mil, fora criança e mulher, vai dar umas 20 mil pessoas nesse meio desse povo. Onde é que eu ia achar padaria para comprar pão para tanta gente? Já é difícil, mas se achar, preciso de tantos denários para cada um, e nós não temos isso no caixa, Senhor. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Quem pensa em termos de demanda está sempre dizendo que não tem, que não é, que não pode, porque ele está sempre olhando a demanda, a exigência, o tamanho do problema. Mas a vontade de Deus é que você faça como o Senhor Jesus. Quando o Senhor disse, dê vocês mesmo para eles, o Senhor estava dizendo, vocês já têm o suprimento. Aí você fala, o suprimento era os 5 pães e 2 peixes? Não, o suprimento é Cristo. Se Cristo está presente, algo vai acontecer. E Ele hoje está presente no nosso meio, mas também está presente em nós. Então o Cristo presente dentro de você, sempre vai dizer, você já recebeu tudo que você precisa para ser um pai abençoado, você já tem todas as ferramentas necessárias para ser uma mãe, uma esposa bem sucedida, você já tem tudo o que você precisa para ser próspero no seu trabalho, entendeu? Por que que você tem? Porque Cristo está ali. Você pode olhar e falar, puxa vida, eu não tenho um curso superior, eu não tenho essa habilidade, eu não fiz aquele treinamento, as pessoas não acreditam em mim, isso é olhar demanda. Mas quando você crê no que a palavra de Deus diz, você fala o quê? O pouco que eu tenho vai ser transformado em muito. Porque a graça de Deus vai multiplicar o que eu tenho. Como vai fazer? Nunca pergunte como para Deus, não é sábio. Não interessa como. O que interessa é que Ele vai fazer. Na verdade, já está fazendo. Quando você entende esse princípio de demanda e de provisão, e você, no seu coração, decide não viver mais com base na demanda, na exigência, você sai da lei e vem para a graça. Entende? Porque a graça é sempre olhando para o que não se pode ver. É loucura. A graça é sempre confiando, mesmo sem merecer, que vai receber. Por isso, a graça honra só a Deus. Se Deus te der alguma coisa, é só porque Ele é bom, você não é. Se Deus fizer alguma coisa, você não mereceu, Ele deu porque Ele é gracioso. Só a graça glorifica o Senhor completamente. Quantos querem ver a glória de Deus? A glória de Deus é isso, é quando algo acontece, as pessoas dizem, não consigo entender, como fulano é tão abençoado, como essa igreja é tão abençoada, não consigo entender, eles não conseguem entender, você é um mistério para ele. Aquele que é nascido de Deus é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, não tem uma equação para te definir. Preste atenção, o suprimento, a bênção de Deus na sua vida é um mistério para quem está perto de você, porque eles olham para você, eles só veem defeitos, mas quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Mas o seu vizinho não vê, seu chefe não vê, para você, para eles, você é um mistério. Ele parece um bocó. Olha o jeito que ele anda. Um dia me acusaram. De vez em quando eu gosto de usar suspensório para evitar de ficar erguendo a calça, que incomoda muita gente. E às vezes tem gente que faz brincadeiras maldosas. Teve um dia que chegou e falou: "Ei, pastor, você realmente parece com o Nelson da Capitinga." Me senti tão honrado. Uma sensação assim de glória veio na minha vida. Mas por que ele falou isso? Não consigo entender como é que esse cidadão pode ser tão abençoado. Não dá para entender, foge da equação. Não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. Não é porque eu sei, ele é que tem a sabedoria. Não é porque eu posso, a força vem toda dele. Não é porque eu posso falar, ele que fala através de mim e te convence. Não é porque eu sou inteligente, ele é que abre o tesouro dos mistérios e conta para você. Toda a glória é dele. Aí ficamos todos nós embasbacados diante da bondade, do suprimento de Deus. Quantos dizem amém? Próximo, diferença, estamos na quarta. Lei é o que você é para Deus. Graça é o que Deus é para você. Presta atenção, não estou falando que cada tópico é um tópico diferente. Todos eles são o mesmo tópico. Eu estou usando palavras diferentes para tentar esclarecer para você a verdade da palavra de Deus. Porque talvez com exemplos distintos, fica ficando mais claro. Um exemplo clarifica para um, outro exemplo para um outro. Mas a vontade de Deus é que essa verdade seja firmada em você. Lá em Romanos, capítulo 6, verso 14, acho que todos sabem de cor. Lá diz: "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça." Digo, o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. Então, eu coloquei aqui a definição: lei é o que você é para Deus. Então, no lugar de lei, eu vou colocar a definição, vai ficar assim: o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo do que você tem que ser para Deus. Você agora está debaixo do que Deus é para você. Vamos entender de maneira prática, não é? Então, primeiro, o pecado não terá domínio. O pecado não terá domínio enquanto você permanece na graça. Porque se você sai da graça, e eu falei para você que isso pode acontecer num dia, várias vezes, você fica alternando. Mas precisamos de vigiar para permanecer. O pecado não tem domínio. Presta atenção. Se o pecado não tem domínio, o diabo não tem domínio, a morte não tem domínio, a doença não tem domínio, a pobreza não tem domínio, o medo não tem domínio, a ansiedade não tem domínio, a derrota não tem domínio, nada disso tem domínio sobre você. Porque essas coisas todas usam o pecado para tentar nos escravizar. Mas uma vez que o pecado não tem domínio, essas coisas todas perdem força. Eu não estou dizendo que você não peca, estou dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre você. Por quê? Por duas questões. Primeiro, porque você não está mais debaixo da lei. Em outras palavras, você não está mais debaixo do que você tem que ser para Deus. O que você tem que ser para Deus? Tem que ser santo, porque eu sou santo. Alguém me falou esses dias isso. Pastor Luiz, eu ouço muito a sua palavra, você é muito inteligente. Eu falei, agradeço muito a sua percepção generosa. Ele falou, mas é uma coisa, você fala muito de graça, mas não fala nada de santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo, le canta la bachaba. E eu, aleluia. Então as pessoas acham que ser santo na sua vida é resultado da lei. Não é. Não é. Você não vive mais debaixo do que você tem que ser. Porque você não consegue ser. É impossível ser o que Deus exige que o homem seja. Era assim na velha aliança, mas não é mais. Agora mudou. Agora Deus quer que você esteja debaixo da graça. E o que é graça? O que Deus é para você. É isso que te dá vitória. Enquanto a sua mente é, eu tenho que ser isso, porque Deus exige que eu seja aquilo, porque Deus manda que eu seja aquilo, você não consegue ser, e sabe o que mais? O pecado fica mais forte na sua vida. Mas quando você vive debaixo do que Deus é para você, aí as coisas mudam. O que Deus é para você? A palavra do Senhor diz que Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, vida, poder, glória, santidade. Cristo é tudo isso. E Ele está em você agora. A vontade de Deus é que você viva agora com base naquilo que Ele é. E Ele é em você. Ele é dentro de nós. Essa é que é a vitória. Essa é que é a verdadeira santidade. Nós devemos ficar o tempo inteiro consciente do que Cristo é. Vou me antecipar um pouco ao próximo tópico, mas porque os dois estão relacionados mesmo, tudo está relacionado. O que acontece quando você vive em função do que tem de ser para Deus? Qual que é a consequência óbvia disso? Você fica o tempo todo olhando para si mesmo, para ver se você está sendo o que precisa ser. E você acredita que isso é que é bom, não é? Isso é lei. A força do pecado é a lei, mas o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, entendeu? Quando você vive com base no que tem que ser para Deus, você fica pensando, será que eu estou sendo isso? Meu Deus, será que eu estou sendo bondoso? Será que eu estou sendo paciente? Será que eu estou sendo longânimo? Será que eu estou sendo, meu Deus, eu preciso de ser, acho que eu não estou sendo o que preciso de ser, tem misericórdia, Senhor. E você parece um crente fervoroso, mas é um crente atribulado, porque a lei produz tribulação na sua alma, não produz descanso, porque você não consegue ser, e quando você acha que é, logo percebe que não é suficiente, ou logo percebe que não consegue ser por muito tempo, logo deixa de ser de novo. Então, desiste de viver com base no que tem de ser para Deus, e comece a viver com base no que Ele é em você. De mim mesmo, eu não sou nada, mas Cristo é a minha santidade. De mim mesmo, na minha carne, não há bem nenhum, mas Ele é a minha bondade. Quando eu falo Cristo, sai bondade. Quando eu olho para Cristo, as coisas acontecem. Presta atenção. Se você vive com base no que tem que ser, você vai sempre olhar para si mesmo. Mas se você vive com base no que Cristo é, você fica olhando para quem? Para Cristo. O tempo inteiro está pensando, o que Cristo é na minha circunstância agora? Como que Cristo é? Como que Cristo faz? Porque Cristo é que vai fazer aqui agora. E quando você fica com seus olhos focados nele, filho, você tem a verdadeira vitória. O verdadeiro suprimento. Quando dizem amém? A Bíblia fala lá em 1 João 4,17. Nisto em nós, 1 João 4,17. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Diga, segundo Ele é, Nós somos neste mundo. Esse texto, no contexto dele, não está falando da glória, porque você ainda não foi glorificado. Vai ser, não foi. Ele está falando do aspecto do relacionamento. Ele está dizendo, como Cristo é, você também é. O que, que é graça? Graça é o que Cristo é, o que Deus é para você. Mas João está dizendo que tudo aquilo que ele é, você também é nesse mundo, hoje, agora. Então, quando você olha para Cristo e você fala, Cristo é santo, pois você é santo também, porque aquele que é santo agora habita dentro de você. Presta atenção, Cristo tornou-se a sua identidade. Sempre tem aqueles irmãozinhos que gostam muito de psicologia e querem transformar a igreja num grande consultório de psicologia, porque acredita que a psicologia tem mais poder do que a palavra. Presta atenção, a psicologia tem algum poder. Ok? Ela pode fazer alguma coisa, ela pode mudar comportamento, mas cristianismo não é mudança de comportamento, cristianismo é mudança de vida, de natureza. Isso ninguém pode fazer, ok? Mas um irmãozinho me falou esse tempo para trás, que ele estava me ouvindo, estava muito bom, mas ele precisava se encontrar. É bonita essa frase. Eu preciso me encontrar, pastor, eu estou perdido. Eu falei, procura Cristo. Quando você encontrar Cristo, você se encontra. Porque a sua vida está oculta nele, diz a Bíblia. Se você quer saber quem você é de fato, procura Cristo. Não, pastor, eu já ouvi. Eu falo, não, não é ouvir, filho. Você não viu. Quando você encontrar Cristo, você se encontra. Ninguém que é cheio de Cristo se sente mais perdido. Ele fala, eu me encontrei. Por que, que eu me encontrei? Porque esse é o meu lugar. Eu nasci para isso, essa é a minha vida, eu sou destinado para a glória. Sua identidade é Cristo. Quando Deus olha para você, Ele chama você de Cristo. Você foi unido a Cristo. 1 Coríntios 6,18, num só espírito. Essa união, ela é uma mistura orgânica, metabólica, algo poderoso, que não pode mais separar. Nada pode separar você de Cristo. Assim, você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que ele é. Puxa vida, isso é grande, hein, filho? Isso mostra o quanto precisamos de olhar mais para Cristo. Porque muitos de nós não conseguimos conceber que nós somos essas coisas todas. Por quê? Porque ainda olhamos para nós. Se você olha para você, você não vai ver isso. Mas o justo vive pela fé. É a certeza de coisas que você não... Você está vendo a sua justiça? Não. Você está vendo realmente a sua perfeição em Cristo? Não, mas a palavra de Deus diz que nele você já está aperfeiçoado. Nele você já é santificado. Porque tudo que Deus faz é colocar você nele. E agora quando você chega, você tem que chegar nele. Por isso a ordem lá de Judas é, permaneça nele, permaneça no seu amor. E o Senhor disse, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer nele é permanecer nessa graça. Porque lei é o que você tem que ser para Deus, mas graça é o que Cristo se tornou para você. E você agora é. Quantos creem no que eu estou dizendo? Aleluia. Lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, enquanto contemplamos nós somos transformados, enquanto contemplamos nós somos mudados. Então, a lei é ficar o tempo inteiro olhando para si, para tentar ser o que Deus manda, a graça é ficar o tempo inteiro olhando para Cristo e descobrir o que Ele é, porque tudo que Ele é, você é nesse mundo. Não é uma questão de obra, é uma questão de olhar, questão de contemplar. A Bíblia fala que um dia, os discípulos estavam no meio do mar da Galiléia, ver a noite, talvez uma névoa, e a Bíblia fala que Jesus apareceu andando sobre as águas. Você já leu essa história muitas vezes. Mas eles não conseguiram enxergar direito que era Jesus. E o Senhor falou, não tema, sou eu. E Pedro falou, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo também andando sobre as águas. O Senhor falou o quê? Vem. A Bíblia fala que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Mas de repente ele fez algo. A Bíblia fala que ele começou a reparar na força do vento. começou a lembrar que isso é contrário às leis da física, que ele não podia estar fazendo aquilo. E a Bíblia fala, quando ele começou a olhar, ele afundou. E o Senhor veio e o socorreu e levou para o barco. O que, que o Senhor falou para ele? Por que, que você duvidou? Mas veja, não é que ele duvidou deliberadamente. Quando é que a dúvida surgiu? Quando ele deixou de olhar para o Senhor e passou a olhar para a força do vento, a liquidez da água, o peso do seu corpo. Ele olhou para todos os outros fatores, mas enquanto ele está olhando para Cristo, o milagre aconteceu. Presta atenção, não tira os olhos do Senhor. O diabo quer o tempo inteiro te mostrar, isso não tem jeito, isso é impossibilidade, seu casamento não tem jeito, seu marido não tem jeito, olha lá, o que você já fez, já tentou, olha as mil coisas, se aprontou, nada acontece. Enquanto você está olhando para as coisas, só está afundando. Começa a olhar para Cristo, declarar o que Cristo é, presta atenção, e o seu casamento vai flutuar novamente pelo poder de Deus. Muitos crentes estão vivendo uma vida ruim, que afunda. Não é a vontade de Deus que afunde, é só porque você tirou os olhos do lugar certo, Cristo. Todos nós com o rosto desvendado, o véu é a lei. Quando você tira o véu da lei, do que você tem que ser, e olha para o que Cristo é, e tudo que Ele é, você também é nesse mundo. Quanto mais você olha, mais você é transformado, fica parecido com Ele. Mas quanto mais você resolve ser sensato, lógico, e ver as circunstâncias, e analisar quem é o culpado, e analisar de onde veio o problema, você tira os olhos de Cristo, põe nas outras coisas, só vai afundando cada vez mais. Faz o teste, experimenta fazer algo diferente a partir de hoje, experimenta algo novo a partir de hoje, desafia sua esposa, hoje no Dia dos Pais, e fala, vamos olhar para Cristo nós dois, vamos parar de olhar para o que cada um tem que ser, vamos parar de olhar para o que você tem que ser e eu também tenho que ser, porque nunca vai faltar cobrança do que tem que ser, mas toda cobrança é demanda, e demanda não é provisão, é lei, o que tem que ser é lei. Então vamos parar com a lei no nosso casamento, vamos trazer a graça para cá. A graça é, eu vou te olhar com os olhos de Cristo, eu vou te olhar coberto do ouro da glória de Deus, eu vou, e nós juntos vamos olhar para Ele, e quando nós olhamos para Ele, esquecemos de nós, um do outro, dos nossos defeitos, Ele mesmo vai se encarregar de nos transformar, porque a verdadeira mudança não é resultado da sua mulher atormentar sua alma todo dia, isso não muda ninguém. Mas impressionantemente, entra geração, sai geração, não muda a estratégia. Usa a mesma estratégia sempre, que já se provou incapaz de resolver o problema. Não é? Então, não é pelo seu muito fazer, pelo seu muito falar, não é pela sua obra humana, pelo seu esforço. A verdadeira obra de Deus acontece em você de maneira espontânea. Isso é verdadeiro cristianismo. Nós gastamos o nosso tempo olhando para Ele, contemplando. E quando nós olhamos para Ele, para o que Ele é, Ele se encarrega de nos transformar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você deixa de olhar para Ele e fica olhando para você, olhando para o seu marido, para a sua esposa, olhando para o seu pastor, olhando para o seu líder, e você põe na sua cabeça que você pode mudar todo mundo com palavras de crítica, condenação e acusação. Não, isso é só lei. Vamos todos contemplar Cristo. Se a sua célula contemplar Cristo, ela vai multiplicar, espontaneamente. Se nós como igreja contemplamos Cristo, a glória do Senhor virá sobre nós espontaneamente. Pastor, é por fé, claro, é por fé, não é por força, não é por esforço, não é obra humana, entende? Porque se for obra humana, naquele dia você vai querer ganhar alguma glória, mas como você sabe que é só obra dele, você nem viu o dia que ele fez, eu louvo a Deus, eu não tenho glória nisso, mas eu tinha um problema muito sério na minha vida, que era um problema com mau humor e ira. Eu ficava nervoso muito rápido. E muitas vezes, fui indelicado com a minha esposa. Depois eu me martirizava por causa disso. E ela também me martirizava por causa disso. Nós dois martirizávamos, esperando que houvesse mudança, mas nunca havia. No dia que eu entendi essa verdade, e comecei só a olhar para Cristo, e deixei de olhar para as laterais, e até de ouvir também a arquibancada, e fiquei em função de olhar para Cristo, algo aconteceu comigo, Eu louvo a Deus porque eu não sei o dia que aconteceu. Eu não sei que ano aconteceu. Mas eu sei que aconteceu porque minha mulher falou para mim. Ela falou, você não é mais o mesmo. E eu falei, eu nem me lembro quando aconteceu isso comigo. Eu precisava de lembrar para ensinar para os outros. Mas se eu lembrar, foi eu que fiz. Como eu não lembro, deve ter acontecido enquanto eu dormia. Enquanto eu dormia, ele trabalhava. Porque Deus trabalha por aquele que neles esperam enquanto dormem. Eu falei, então eu estava dormindo quando ele fez, porque acordado eu não vi que dia foi esse. Entende? Hoje eu louvo a Deus. Eu falo para os pastores, eu mudei. Eu só falto babá agora. Porque eu ando assim numa uma paciência. Não é, Márcio? Vamos ser franco. Todos eles me conheceram na velha aliança. Presta atenção, somente ver o Senhor é que produz intimidade. Há uma diferença entre intimidade e familiaridade. Sabia disso? Os discípulos tinham familiaridade com Jesus. Eles viam o Senhor se levantando, viam o Senhor indo no banheiro, viam o Senhor comendo, viam o Senhor andando e ensinando, viam na hora que ia dormir. Eles viam o Senhor o tempo inteiro. Você pode dizer, isso é que é intimidade. Não é. Isso é só familiaridade. Intimidade é quando o centurião olha para o Senhor e diz, Senhor, não preciso ir, basta uma palavra tua. Eu sei quem tu és o Filho de Deus. O Senhor manda e as coisas acontecem, porque o Senhor tem autoridade. O Senhor falou o que para ele? Em todo Israel não achei fé como essa. Mas dos discípulos ele falou o que? Homens de pequena fé. Então você vê, o centurião tinha intimidade. Os discípulos tinham só familiaridade. Aquela mulher sirofenícia, que a filha estava possessa de demônios, nem era de Israel. Ela foi atrás do Senhor e insistiu até receber o milagre. O Senhor falou o que para ela? Mulher, grande é a tua fé. Mas ele não falou para Pedro, grande é a tua fé. Por quê? Porque eles tinham familiaridade. Aquela mulher experimentou a intimidade. Na sua cabeça, intimidade é resultado de muito conhecimento. Não, intimidade é olhos abertos. Aquelas pessoas viram. Maria, um dia ungiu o Senhor com perfume. E os discípulos nunca pensaram em fazer isso. Mas o Senhor disse, isso vai ser testemunhado para a glória dela, onde foi pregado o Evangelho. Por quê? Porque Maria teve intimidade. Os discípulos sabiam até quanto tinha no caixa, mas era só familiaridade. Olha para cá. Você está familiarizado com o meu ensino. Você está familiarizado com a graça. Ou essa verdade tem queimado o seu coração? Se queimou o seu coração, é intimidade. A intimidade veio na sua vida. Mas se é apenas mais um ensino controverso, muita gente fala isso aí, a tal da ultra graça, hipergraça. Teve um pastor na internet que falou que é uma desgraça. Então, isso é muito controverso, é só mais um ensino. Se para você a graça é só mais um ensino, você está só familiarizado com ela. Quando os seus olhos se abrirem, você vai ver que não é um ensino, é uma pessoa. É uma pessoa. É Cristo. Cristo à sua disposição para ser o seu suprimento inteiro. Meu Deus do céu. Eu não me acostumo e nem quero me acostumar. Toda semana eu sou surpreendido por Deus. Porque Ele me mostra um pouquinho mais. Eu quero ver mais. Porque intimidade é ver. É ver. Tem gente que olha, mas não vê. A Bíblia fala que como Ele é, nós somos. Presta atenção. Tem duas identificações aqui. Tem uma identificação que foi de Cristo. Ele se fez homem e se identificou com o que nós éramos. Ele tomou nosso pecado, nossa miséria, nossa doença, nossa derrota, nosso fracasso, nossa angústia, ansiedade, estresse, medo. Ele se identificou com tudo isso. Nada disso é estranho para Ele mais, porque Ele se identificou conosco. Hoje, o que Ele ordena é que nós nos identifiquemos com Ele. Que você agora se veja como Ele é. Ele se fez o que você era. Foi a primeira parte. A segunda parte agora. Você deve se ver nele. Do jeito que Ele é. Davi é um exemplo um tipo de Cristo no Velho Testamento, uma ilustração. A Bíblia fala que Davi peregrinou muito tempo no deserto, vivendo em cavernas. E numa dessas cavernas, chamada Caverna de Adulão, a Bíblia fala que vieram a ele todos os endividados, todos os rejeitados, todos os amargurados. Vieram ter com ele. O que, que eles fizeram? Se identificaram com Davi. E porque se identificaram com Davi, se tornaram como Davi. Se tornaram os valentes. Mataram gigantes como Davi. Enfrentaram exércitos sozinhos como Davi. Mas teve um que não se identificou, Jônatas. Jônatas até amava Davi, tinha uma aliança com Davi, mas não se identificou com Davi. O que aconteceu? Morreu cedo, não desfrutou da bênção do reino de Davi. Então você tem dois tipos de crentes também hoje: os amargurados, endividados, rejeitados, que se identificam com Davi, que é Cristo, e você tem aquele outro crente que ama a Cristo, ama Davi, até tem uma aliança com Davi, mas nunca se identificou com Davi lá na caverna, nunca saiu para encontrar Davi fora do arraial, como Hebreus diz. Por isso, não desfrutam das bênçãos de Davi. Jônatas era um homem extraordinário, mas ele não se identificou, portanto não desfrutou daquelas bênçãos. Será que tem crentes hoje também que não se identificam? Mas pastor, o que é se identificar com Cristo? É você entender que é verdade, que assim como Ele é, nós somos neste. Identificar com Cristo hoje é reconhecer que Cristo é a sua justiça, que Cristo é a sua sabedoria, que Cristo, você é aceito porque Cristo é aceito, você é amado porque Cristo é amado, tudo o que Cristo é, você se tornou. Aos olhos do Pai, você é um com Cristo, você é Cristo também. Eu falei uma coisa pesada aqui, mas quando você tiver maturidade, você vai entender o que eu estou dizendo. Isso é identificar-se com Ele, mas muitos de nós não fazemos isso, preferimos não nos ver dessa maneira, e por isso perdemos. É o último tópico? Próximo. Na lei, a impureza é contagiosa, na graça... Mas não tem esse tópico? Eu pulei no PowerPoint? Volta. Ok, obrigado. Na lei, a impureza é contagiosa, na graça, a virtude é contagiosa. Você, filha, que me perguntou hoje a respeito desse centro no fundo da sua casa, eu te entendo, mas lembra disso aqui. Essas coisas não podem mais contaminar você e a sua casa. Elas não têm poder de contaminar você. Lá em Ageu, não precisa de ler, eu vou contar para você, Ageu 2, verso 11. Eu falo a referência para quem depois quiser ler em casa, ouvir o CD ou assistir a pregação. Lá em Ageu 2, 11, a palavra de Deus, o profeta pergunta para o sacerdote, escuta, se eu pegar uma carne lá do altar de sacrifício, e levar ela para a minha casa vai ser santificada por aquela carne? Não, mas a carne vai se tornar impura por causa da minha casa, porque na lei, o mal, o pecado contaminava, mas aí Cristo veio. O primeiro sermão dele está lá em Mateus capítulo 5, sermão da montanha. Quando acabou o sermão no capítulo 7, ele desce do monte, e quando ele desce do monte, a primeira pessoa que ele encontra é um leproso. O leproso tinha ouvido o sermão, e o leproso chegou, se curvou diante dele e falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que, que o Senhor falou para ele? Eu quero. Essa é a resposta definitiva para qualquer doença. Ele respondeu, eu quero. Nunca mais pergunte, será que é a vontade de Deus curar? Não, ele disse, eu quero. E a Bíblia fala então que ele fez o quê? Colocou a mão. Alguém vai dizer, mas isso vai contra a lei. Ninguém podia tocar o leproso. Mas preste atenção, quando ele vai tocar a mão, a lepra foge de diante da mão dele. Quando a sua mão toca, a lepra já foi embora, porque a lepra não pode suportar o toque da santidade do Senhor. Presta atenção, tem algo muito santo dentro de você, muito santo, é o Espírito, é o sopro, a vida de Deus, a vida eterna está dentro de você. As coisas do diabo não podem te contaminar mais. Um dia alguém me perguntou, isso aconteceu mesmo, mas foi há 20 anos atrás. Na época tinha muito essa coisa de eu não me lembro como se chamava, mas acho que era uma coisa parecida de maldição, né? Pegar maldição, um negócio assim, espírito de transferência, lembrei. Tinha muito espírito de transferência. Então os pregadores diziam, cuidado, não imponha a mão sobre qualquer um. Como assim qualquer um? Alguém chegou a dizer, não imponha a mão sobre o endemoniado, porque você pode ter problema. Não. Quando você põe a mão no endemoniado, o demônio não suporta a sua mão, porque a mão não é sua, é a mão de Cristo, acabou de alcançá-lo. O mundo vai dizer que é arrogância eu dizer isso, mas eu te digo que é a mensagem do Evangelho. Você se tornou um com ele, quando você chega, ele chega com você, quando você pega, ele pega com você. Então eu me lembro que diziam isso. Um dia eu fui cortar o cabelo e alguém perguntou, pastor, onde você corta o cabelo? Eu falei, eu corto onde tiver promoção. Meu cabelo não merece muita glória, infelizmente, mas não merece sim. Olha para cá. Ela falou, a pessoa falou, pastor, mas você corta com qualquer um? É preciso ser crente. Como que alguém coloca a mão na sua cabeça? Eu falei, é difícil cortar o cabelo se não for assim. Nunca nem tentei. Não, mas se encostar em você tem problema. Eu falei, é o contrário. Quando eu vou, se o cabeleireiro não for crente, ele vai sentir uma paz diferente naquele dia. Ele vai dizer, quando eu corto o cabelo do pastor, eu sinto uma paz. E cada pedacinho de cabelo meu, que é tudo pequenininho mesmo, que vai cair naquele chão, vai abençoar aquele salão todo. Ah, pastor, você não pode dizer isso, porque o maligno, o mundo jaz o maligno. É o maligno, o mundo jaz o maligno, mas eu estou mergulhado em Cristo. E onde eu chego, Cristo chega comigo. Aí eu me lembro um dia, que tinha uma irmã que se converteu no nosso meio, ela era empregada doméstica, ela estava voltando do encontro, naquela época voltava do encontro assim, o negócio era poderoso. E aí, a líder veio trazendo ela e falou, pastor, essa trabalha na casa daquela feiticeira, fulana de tal, o que o senhor acha? Ela deve continuar lá? Olha como a mentalidade às vezes é da lei, é do Velho Testamento e não do Novo. Eu falei, filha, você vai continuar trabalhando lá, você vai orar por essa mulher, se ela te der liberdade, você vai dar um abraço nela e dizer que você a ama. Quando você for lavar o talher, ora pela colher, fala, quando ela enfiar na boca, ela vai sentir o poder de Deus. Eu falei mesmo para ela. Ela falou, pastor, então não precisa ter medo. Eu falei, o diabo é que está com medo de você, porque Deus colocou você no ninho dele, e ele não pode fazer mais nada, porque agora aquele que é maior está habitando em você. E muito mais numerosos também são os que estão com você do que os que estão com ela. Você não tem que se preocupar. Chega lá para amar e ser vida, ser luz naquele lugar. E ela foi. Não passou muito tempo, a patroa dela estava aqui para receber a oração. O que a patroa dela falou? Eu não sei, quando a fulana ora, eu sinto paz. Eu falei, eu sei, já imaginava que isso ia acontecer. Por que sente paz? Porque a fulana atrapalha o inferno. Quando a fulana chega, não importa se ela não tem curso superior, não importa se ela não tem um nome extraordinário, não importa se ela nem sabe falar as coisas da Bíblia, ela é uma com Cristo. E ela crê nisso. Quando ela chega, Deus honra. Por isso o cristianismo é tão glorioso, porque não depende do que você é, depende do que ele é. Não depende do que você faz, depende do que ele fez. Por último, encerrando, a lei nos desafia a fazer, não é o último, perdoe, eu achei que era 7, é 8. A lei nos desafia a fazer, a graça nos desafia a crer. Quando você baseia a sua vida na sua obediência, o alicerce fica fraco. Baseia a sua vida em crer. A lei exige fazer, mas a graça exige crer. Ah, não vamos fazer? Vamos, preste atenção, mas o nosso fazer é só o resultado do crer. O fazer não é a base, o fazer é o resultado, a consequência. O alicerce é crer. Crer no que você não vê, mas que Deus diz. Crer na palavra de Deus. Não tentar se tornar o que você já é, mas viver de acordo com o que Deus diz que você é. Quantos dizem amém sobre isso? E porque eu quero terminar na hora. Lei é o nosso... O próximo, por favor. Lei é o nosso amor a Deus, graça é o amor dele por nós. Pastor, o que significa isso? Está dizendo que eu não devo amar a Deus? Não, claro que você vai amar a Deus. Então você está falando que eu não devo mais dizer que eu amo a Deus? Não, diga muito, eu te amo Senhor, mas tem uma coisa, não confie no seu amor. Mas eu amo, mas não confia nele, porque ele é um amor limitado, ele é seu, ele é humano, ele não é o seu alicerce. No dia da tentação, no dia da tribulação, você amar a Deus não vai te ajudar. Sabe por que não vai te ajudar? Porque você vai pensar, não amei o suficiente, por isso estou passando por isso. A base, então, não é você amar a Deus, a base é, ele me ama. No dia da luta, o que te sustenta é saber que eu sou amado. É isso que sustenta. Mas é claro que você pode dizer, eu te amo, eu te adoro, eu quero o Senhor, eu tenho fome do Senhor, mas não ande confiado em nada seu, em nada que procede de você. Sempre descanse naquilo que procede dele. Eu amo porque ele me amou primeiro. Eu adoro porque ele primeiro me resgatou e me conquistou. Então eu vivo com base no que ele faz por mim, não no que eu faço por ele. A Bíblia fala de, já falei isso aqui, vou repetir. Pedro e João, vou encerrar dizendo isso. Pedro e João simbolizam dois princípios de vida. Nesse contexto, os nomes deles são simbólicos. Pedro nos fala da pedra. Onde é que foram escritos os mandamentos? Na pedra. Pedro simboliza a lei. João, Johanã, significa o Senhor é gracioso. Significa a graça de Deus. João simboliza a graça. Pedro está simbolizando a lei. No momento crucial da história, quando o Senhor estava prestes a ser entregue aos homens, o que Pedro falou para ele? Por ti darei a própria vida. Outros podem ser fracos, mas eu não. E o Senhor falou o que para ele? Você vai dar a vida por mim? Ele não está entendendo. Eu é que vim morrer por ele. O Evangelho é Cristo morrendo por nós. Mas Pedro confiava. Confiava em quê? No seu amor, na sua fidelidade, na sua obediência, na sua firmeza de caráter. Mas nós sabemos o que aconteceu depois. Ele negou Jesus diante de reis e poderosos? Não, diante de uma empregada doméstica. João, por outro lado, se identifica como o discípulo a quem Jesus amava. Lá ao pé da cruz, todos fugiram, mas quem estava lá? João. Porque João não confiava no quanto ele amava, ele confiava no quanto ele era amado. Quando você sabe e crê e sabe que é amado, sua vida muda completamente. Tem um vídeo na internet, depois você pode pedir o link para o seu pastor, que ele vai te passar. É um testemunho de um homem de Deus que já faleceu, chamado David Wilkerson. Quem já ouviu falar nele? Quando eu era novo convertido, 1980, os livros que ele escrevia eram os nossos heróis. Não sei quantos leram A Cruz e o Punhal, Foge, Nick, Foge. Quem leu esses livros? Isso é da minha época. Eram os nossos heróis. Mas ele era um pregador duro, muito duro, muito legalista. Mas no final da vida dele, ele deu um testemunho que a mim pelo menos tocou muito. Ele dizia: olha, durante muitos anos eu ia pregar, e ele falou, eu preguei para multidões, 1.000, 10.000, 60.000 pessoas, um ministério de 50 anos. Ele diz, muitas vezes eu ia pregar, e Deus abençoava, né? Nick Cruz se converteu, gangues inteiras de Nova York se converteram, mas ele disse que chegava em casa e ia chorar, porque ele não sabia se Deus estava contente com ele, ele não tinha certeza que ele era amado. Era pastor, servia o Senhor, mas não tinha certeza que era amado. E ele contando que isso, durante anos, foi um peso na vida dele. Até o dia em que ele soube e creu que era inteiramente amado. O problema é que demorou muitos anos para isso. Você sabe, há pastores aí fora, sinceros, homens de Deus, que ainda vivem tentando conquistar o amor de Deus na lei, sem compreender que eles já são amados. E por que vivem assim? Vivem angustiados, com culpa, com acusação, inseguros. E na sinceridade deles, eles passam para os membros isso, porque é o que eles têm. Eles acreditam que é assim mesmo a vida, mas não é, não tem que ser. Eu estou fazendo 30 anos de ministério, eu louvo a Deus, porque no começo do meu ministério, eu falei para o Senhor, eu não tenho estrutura para ser pastor, eu não dou conta de viver mal, eu não dou conta de viver angustiado, se for para viver assim, eu não consigo. Mas desde o começo, eu tive uma experiência com Deus, o Senhor falou comigo, você tem que ser liberto da lei, você tem que ser liberto de ter que me agradar. Quando eu ouvi isso, eu não entendi. Eu tinha 23 anos de idade, eu não entendi. Achei que foi uma loucura da minha mente, mas era Deus falando comigo. E o Senhor me abriu os olhos. E nesses 30 anos, eu não trabalhei para conquistar o amor. Trabalhei porque eu sei que eu sou amado. O favor dele está sobre mim. E porque o favor está sobre mim, porque eu sei que eu sou amado, eu não posso te falar outra coisa. Tudo o que você precisa é ser liberto da lei e viver permanentemente na posição da graça. Presta atenção, não é só uma decisão mental não, é uma experiência. Você precisa de uma experiência vital de realmente ser removido da posição da lei e permanentemente viver baseado no amor dele, não no seu próprio amor. Quantos querem isso nesses dias? Fique em pé onde você está. Queria orar por você.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.